Então, muitas vezes os pais podem não perceber, né? Por isso que a gente já recomenda uma consulta de rotina logo no primeiro ano de idade, quando a gente, com o exame sobre dilatação, a gente consegue detectar se a criança tem algum grau, se precisa de óculos, se tem alguma alteração no fundo de olho, como que está o desenvolvimento visual da criança. Tem alguns sinais que os pais podem prestar atenção e que podem gerar suspeita para alguma alteração visual. Então, assim, uma criança que pisca em excesso, ou crianças um pouquinho mais velhas que se queixam de dor de cabeça com frequência, dor nos olhinhos, que se aproximam demais da TV para assistir, né? Então, são sinais de alerta que podem indicar alguma alteração visual. Mas a gente já recomenda uma consulta de rotina no primeiro ano de idade, em seguida aos 3 aninhos de idade e na idade pré-escolar, entre 5 e 6 anos, para a gente detectar alguma alteração, algum grau, necessidade de óculos.
Qual é a idade que a senhora falou para os pais já levarem, doutora, por gentileza?
Já no primeiro ano de vida. Mesmo sem a criança informar, a gente consegue, com o exame, detectar se a criança precisa de óculos ou não.
É comum, hoje em dia, crianças de óculos, doutora, ou não?
É comum, é comum. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostram que até os 4 anos de idade, 10% das crianças fazem uso de óculos, fazem uso assim, precisam de óculos. Antes dos 10 anos, isso aumenta para 20% e 30% dos adolescentes têm algum erro refracional, né, miopia, astigmatismo e hipermetropia, que necessitam da correção com óculos. Então, são porcentagens, né, significativas.
Mas isso é de agora? Isso é coisa da modernidade ou sempre tivemos isso, doutora?
As duas coisas. Na verdade, assim, agora as pessoas, né, os pais, os pediatras, estão mais conscientes do exame oftalmológico de rotina, então a gente acaba detectando muito mais precocemente do que antigamente. E também com as tecnologias, o uso excessivo de tablet, de celular, uso excessivo dessas, né, tecnologias, com uso excessivo da visão para perto, faz com que as crianças desenvolvam mais miopia e isso que se torna cada vez mais frequente.
A senhora falou aí em miopia. Quais são as alterações oculares mais frequentes, hein, que os pais têm que ficar atentos e que dão mais trabalho para vocês, oftalmologistas?
As alterações mais frequentes são o que a gente chama de ametropias, né? Que é a miopia, que é o grau para longe, a hipermetropia, que é o grau mais visão intermediária e perto, e o astigmatismo, né? Outras alterações que os pais devem ficar atentos são estrabismo, que é o desvio dos olhos, alergias oculares, ambliopia, que é a visão preguiçosa, que muitas vezes a gente trata as crianças com tampão.
Quase as doenças de adultos também, né?
Sim, são doenças de adolescentes e adultos também.
De adultos e adolescentes também. E isso dificulta sobremaneira no momento em que a criança mais precisa, o pré-adolescente, o adolescente também, foi tema inclusive do começo da nossa conversa, que é a sala de aula, né? Professor ensinando, escrevendo no quadro negro e o aluno com dificuldade de enxergar. A criança fala para o pai ou ela tem receio? Ou melhor, vou melhorar a pergunta aqui. A criança fala para a professora na sala de aula? Os pais se comunicam com os professores para facilitar a vida do aluno, doutora? A senhora sente isso ou não?
Então, assim, a escola, a gente nota que é um meio, um local muito importante para a detecção de alguma alteração ocular, né? Porque na escola é onde a criança passa boa parte do dia e onde ela acaba fazendo mais atividades visuais. Então, assim, muitas vezes a gente recebe as crianças porque as professoras notaram alguma dificuldade na escola, né? Dificuldade, assim, dificuldade para enxergar o quadro, a criança franzindo a testa, a criança piscando muito, ou a criança com alguma dificuldade levanta, né, da carteira para enxergar o quadro, ou mesmo dificuldade no aprendizado, porque assim, a criança muitas vezes, a visão borrada, a alteração na visão, aquilo é normal para ela, ela não tem um comparativo para dizer, né, o que é o normal e o que é o anormal. Então a professora consegue notar a diferença no comportamento das crianças e no aprendizado da criança em relação aos coleguinhas.
A senhora falou agora há pouco aí das alterações oculares e a senhora falou em estrabismo, né? Foi isso que a senhora falou, né?
Isso, estrabismo. Estrabismo.
O que é o estrabismo? O que é uma criança estrábica, doutora?
Estrabismo é o desvio ocular, é qualquer alteração no alinhamento dos olhos, né? Então, se os olhos estão desviados para dentro, para fora, ou existe algum desvio vertical, tem um olho mais para cima ou mais para baixo que o outro, isso a gente chama estrabismo. E o estrabismo tem várias causas. Uma das causas, e que é uma causa muito importante em criança, é grau alto de hipermetropia, por exemplo. Os pais podem notar, né, a gente pode fazer o diagnóstico, porque os pais podem notar desvio dos olhos. As crianças fazem tanto esforço para compensar esse grau alto de hipermetropia, que acabam desenvolvendo um estrabismo convergente, ou seja, desviando os olhinhos para dentro. Então, assim, os pais notando que a criança eventualmente está fazendo desvio dos olhos, pode ser um sinal também de grau, de necessidade de óculos.
Quer dizer, os pais têm que ficar atentos, né?
Exatamente.
Tem cura, tem solução o estrabismo? Como é que vocês trabalham para resolver o problema?
O estrabismo tem cura, tem solução, então assim, depende da causa, né? Então assim, tem estrabismo que a gente consegue tratar com óculos, que é esse caso que eu falei, que são graus mais altos de hipermetropia.
O óculos corrige?
O óculos pode corrigir algum tipo de estrabismo, sim. Tem estrabismo que a gente tenta melhorar o controle de estrabismo com o uso de tampão, né? Existem estrabismos que a gente pode tentar melhorar o controle também com exercício ortótico, que é uma fisioterapia dos olhos. E existem estrabismos que a única correção é a cirurgia dos músculos que ficam ao redor dos olhos.
Mas é possível, tudo isso
Mas
é possível, né?
É possível,
né?
Tudo é possível.
Tá. Agora a gente percebe um adulto estrábico, o adulto que não foi cuidado. Ele, adulto, ainda tem como corrigir, doutora?
Ainda tem como corrigir o adulto. Claro, muitas vezes no adulto o que acontece assim, a gente tem como corrigir a parte estética, né?
Certo,
a gente
isso.
consegue alinhar os olhos com cirurgia de estrabismo e deixar os olhos retos. Mas muitas vezes nos adultos a gente não consegue recuperar a visão, né? A visão que eu digo assim, o adulto que tem o estrabismo desde criança, muitas vezes esse desvio está associado à visão preguiçosa, né? Então, na criança, a gente corrige o estrabismo e a gente ainda tem como estimular a visão. No adulto, na grande maioria das vezes, essa correção é mais estética. Mas existe como tratar e, em geral, nós temos muito bons resultados mesmo em adulto.
Criançada voltando à escola agora, e a senhora falou aí sobre levar as crianças ao oftalmologista. Eu queria que a senhora repetisse, por gentileza, para os pais que não ouviram direito, de quanto em quanto tempo as crianças têm que ir ao oftalmologista, doutora?
Então, nós recomendamos já no primeiro ano de idade, né? O ideal, assim, entre 6 meses e 1 ano de idade, se não houver nenhuma queixa, claro, né? Eu estou falando de consulta de rotina.
Quando de rotina,
os pais
isso, rotina.
Notam alguma alteração, tem que levar imediatamente. Mas então, consulta de rotina no primeiro ano de idade, se tudo estiver bem, aos 3 aninhos, e se tudo estiver bem na idade pré-escolar, entre 5 e 6 anos de idade, que é antes da criança ser alfabetizada.
Aí depois leva aos 3, depois entre 5 e 6, quando começa a ser alfabetizada.
Exatamente.
Quer dizer, aí o oftalmologista já vai perceber se está tudo certo ou se tem alguma coisa de errado, né?
Sim.
Muito bem. E agora, os pais, que também foi tema da nossa conversa aqui, tema inclusive da pauta, né, que é essa volta às aulas. Os pais fiquem atentos ao desenvolvimento da criança na sala de aula, né, doutora?
Sim, exatamente. Porque como a gente já conversou, qualquer alteração visual na criança pode repercutir no aprendizado, no desenvolvimento nela na escola, no desenvolvimento, no convívio social da criança, né? Então, o desempenho escolar pode ser também um alerta, um mau desempenho escolar pode ser um alerta para alguma alteração nos olhos.
A criança se queixando, para liberá-la, a criança se queixando de dor de cabeça com frequência, pode ser um sinal, pode ser um sintoma?
Pode ser um sintoma, né? Então, assim, tem algumas ametropias, alguns graus, e mesmo alguns tipos de estrabismo que fazem com que a criança faça muito esforço visual, e isso pode causar dor de cabeça.
Okay.
Então, assim, dor de cabeça, claro, não, nem sempre a dor de cabeça né, é sinônimo de alteração visual.
Claro,
mas
claro.
Dores de cabeça frequentes são alerta e a criança deve passar por uma consulta oftalmológica.